Bem-vindos ao Talquinho, episódio 3. Aqui é a Camis. E aí, Daniel, já passou seu talquinho hoje?
Já passei meu talquinho, eu sou Daniel Caldas. E quando eu era adolescente, eu tinha um aplicativo que media a força do meu soco.
E aí, Crane, já passou seu talquinho?
Já passei e eu acabei de me especializar. Agora eu sou Head de Design de Crina de Cavalo.
Eita, pé.
Tem que guiar, Camis. Guia aí o show. A gente mudou de host, né? Camis aí tá puxando o programa. Eu vou deixar ela tomar as rédeas aí do show.
Iha! Então, no Talkinho de hoje a gente vai criar um produto inútil. E o que seria um produto inútil, Crânio? Você pode explicar pra gente? É meio óbvio, mas assim, o que pra você é um produto inútil?
É aquele tipo de produto que ele promete entregar alguma coisa e não entrega, ou então ele entrega alguma coisa do jeito, numa forma totalmente diferente ou contrária à ação da coisa. Por exemplo, eu tive uma ideia ontem, tá ligado o aplicativo de água, de beber água, aquele negócio que tem de informativo. Sim. Isso é uma parada que tem muito, sabe? Tem pra caralho aí. E a galera sempre fica tentando inovar nessa vertente de como criar um aplicativo para beber água, dando notificação, gamificado, blá blá blá, etc e tal. E aí eu pensei num aplicativo que é o seguinte: é um aplicativo para beber água que, ao invés de ele informar a cada 2 horas você tem que beber um copo d'água, ele joga um motivacional bruto. Só que bem contrário, tipo, você recebe uma notificação assim: e aí, seu otário, acordou de manhã hoje, se sentiu feliz e vai beber a porra de sua água, seu controlado pelo sistema, tá ligado?
Seu controlado pelo sistema, porra. Mas tipo, você...
reptiliano.
Ei, gente, chega a tossir aqui,
Mas pra gente criar esse produto, a gente precisa seguir o nosso estilo de criar produtos, né? Então qual seria o primeiro passo pra gente criar essa inutilidade?
Bom, primeiro eu acho que a gente teria que fazer uma pesquisa de mercado, entender diretamente, escutar os usuários pra saber tudo que eles querem. Uhum. E falei entregar tudo pelo contrário.
Beleza, mas a gente...
Não é que testar coisa,
fala. Mas a gente tem 30 minutos de podcast, de programa, então pesquisa de mercado, corta. A gente vai ter que... Eu ia dar uma sugestão da gente falar um problema, jogar um problema, porque geralmente é assim que começa, né? Qualquer negócio, produto, etc e tal, tem que resolver um problema. Só que a gente vai... pelo menos pelo que eu estou entendendo essa pauta, a gente não necessariamente vai resolver o problema, a gente só vai dizer que resolveu o problema, apontando que a pessoa tem um problema real. Tipo, você tem aí o cara da água que o cara não tá bebendo água, né? Então o problema é que ele quer ser lembrado, né? Ele esquece de ter que lembrar água e a gente tá lembrando ele de beber água. Então a gente entregou, mas a gente não fez literalmente ele beber água, não botou água na boca dele, né? Não deu água pra ele, a gente só lembrou que ele tinha que beber água. Então acho que a gente podia pensar, talvez primeiro, em um problema que a gente... percebe assim, e aí a partir desse problema a gente tentar inventar um produto, não para resolver o problema, mas para poder dizer que a gente tá perto de resolver o problema.
Alguém tem um problema real, é grave.
Tem vários, mas eu não
já mandei um aí agora.
Não, esses problemas aí são pessoais.
Vamos resolver problemas pessoais. Joga um aí, Camis. Uma dificuldade do seu dia a dia.
Rapaz, ultimamente minha maior dificuldade, que é uma coisa chata na verdade, é que quando eu chego do mercadinho, eu tenho que higienizar tudo. E eu acho isso um saco.
É um saco
mas
mesmo.
Necessário.
Caralho,
aí, velho, muito chato. Eu não sei como resolver isso.
É uma merda. Tem que botar fruta em água sanitária. E puta que pariu. Limpar isso. Tudo.
Aí limpar as bolsas tudo. Tomar banho, né? Trocar roupa, essas coisas todas. É um saco. Como a gente resolveria esse problema?
Hoje eu me mudei da casa da minha casa pra casa da minha mãe. Eu tomei banho em minha casa. Eu tomei banho na casa da minha mãe. Minha mãe tem limpado a casa, eu cheguei, ela limpou o chão de novo, limpou meu irmão.
É isso mesmo.
É muito chato.
É isso mesmo. Aqui também tá a mesma coisa. Hoje a gente veio receber jornal, porque o cachorro faz xixi de jornal, né? Rapaz, foi uma discussão aqui pra saber como é que a gente ia botar o jornal, como é que ia trazer, se ia deixar o jornal em quarentena pra poder... foi o que a gente fez,
cara. Sacolas de mercadinho a gente deixa em quarentena 3 dias.
Então ele vai deixar 5.
A gente bota no cantinho 3 dias e depois tudo.
Ele vai deixar 5 dias aqui o jornal em quarentena aqui pra o cachorro mijar depois. É que doideira do caralho, você bota o jornal em quarentena pra
depois
mijar
em cima dele. Mas tem o tempo realmente que o vírus dura nesses materiais que não são orgânicos.
Cara, e se a gente criasse um serviço onde a ideia, viu? Pode não ser produto, é um serviço, né? que tipo, tem um serviço de entrega, que seria tipo o Rappi, por exemplo. O cara vai lá e ele busca o que você quiser, né? Nesse caso desse serviço, considerando aí a limpeza dos produtos, é um serviço que você contrata um cara pra dizer se o produto tá limpo ou não. Não sei se faz muito sentido. Assim, não sei se é pra fazer sentido, mas ao mesmo tempo é... tipo,
é um produto inútil.
Eu tô jogando porque, tipo, no final das contas o cara não limpa, tá ligado? Mas eu tô começando o brainstorming aí pra poder ver se realmente faz.
Você paga uma mensalidade a um cara e esse cara fica na porta de sua casa 8 horas por dia, isso, só olhando os produtos que chegam.
Sim.
E aí ele tem, sei lá, aquele negócio de medir. Primeiro, ele mede a temperatura do cara da moto pra saber se o cara não tá infectado.
Sim.
Isso já é o início.
Mas aí ele tá entregando alguma coisa. Ele não tem que entregar nada.
Não, mas ele pode entregar, assim, tipo. Acho que alguns serviços tem que entregar. Pode... Porque ele tem que, pelo menos, mostrar que, tipo assim, ele não tá lavando, mas ele tá dizendo que você precisa ou não lavar. Tá ligado? Que é uma coisa que você pode descobrir sozinho. Mas ao mesmo tempo. É aquele difícil aí, viu? É difícil encontrar um produto que você entrega e não entrega.
Eu pensei assim, se você tirar a figura humana, por exemplo. Eu pensei, sabe aqueles cestos que você bota, que fica na porta de algumas casas, assim, geralmente a galera bota porra de empresa. Você bota a guarda-chuva, aquele cesto de grande programa, pronto. Sim. Eu pensei em um bicho daquele, esse formato, pra ter tipo um aspirador que limpa produto de qualquer tipo. Tipo, é como se fosse uma caixa que ficasse na frente de sua casa, certo? Uhum. Sabe aqueles aspiradores, aqueles robôs aspirador de pó?
Sim.
Com aquela mesma ideia, aí uma caixa que fica na frente de sua casa, com formato de... Que é o formato do que eu falei, do guarda-chuva, ele é simples, né? Ele é bem, bem de boa pra ficar assim num canto. Ele fica na porta do seu apartamento, sua casa. E aí todo mundo chega, joga a compra lá, e aí ele já fica higienizando a compra, tá ligado? Entendi. E aí depois você pode pegar lá, chegar e só tirar ele de lá.
Mas aí o produto é bom, o produto serve.
Aí qual a merda que a gente pode... que o produto pode ter. Primeiro, ele emite som. E aí, sabe aquele tomzinho de geladeira? Toda vez que você bota o produto, ele fica pitando. Aí, isso, na frente de um condomínio. Se bem que eu não sei se eu tô agora piorando o produto de propósito.
Você tá piorando ele de propósito. Tem que ser um produto que não entrega nada.
Você tem que pagar uma mensalidade. $150.
É difícil criar um produto inútil, viu?
Porque a nossa cabeça já vai pra querer resolver o problema, né?
Mas na verdade, pra ele se tornar inútil, o que poderia ser era só ele ser um cesto na frente da casa, a pessoa colocava lá e deixava. Aí no outro dia ela pegava, só que assim, não limpou nada. Porra. Mas botou lá.
Genial isso aí. É uma caixa falsa. É uma caixa de papelão, que ela não é de papelão. Na verdade, ela é de papelão, só que a gente vende ela como se ela não fosse de papelão. E como se ela tivesse um mecanismo dentro dela que funcionasse pra limpar as compras, só que não funciona. Tá ligado aqueles motorzinhos que você tirava de dentro de robô, de dentro de carro de controle remoto?
Certo.
Você bota um motorzinho daquele ali dentro e toda vez que a compra chegar, ela faz um barulhinho. Que é aquele motorzinho funcionando lá dentro, tá ligado? Fingindo como se ela estivesse limpando a parada. E ela diz que e ela tem um monitorzinho digital, que é isso que deixa caro. Ela
ou
custa
R$40.
Tá ligado?
Sim.
A gente vai encarecendo. Sabe aquela ideia também do Beats, que botam imã dentro do Beats pra ele ficar mais pesado e parecer que o fone é mais robusto, porque ele é mais pesado e ele justifica o preço.
Ou seja,
a mesma coisa.
Ou seja,
essa caixa tem dois blocos embaixo.
Ou seja, o nosso negócio não é necessariamente limpar compras. O nosso negócio é psicológico. É a pessoa se sentir mais segura, mesmo que o produto não esteja limpo. Né?
Sim, mas ela sente que tem algo sendo feito, né?
É, aquele...
Mas você não pode entregar isso, não.
Não, mas é aquele mesmo princípio do que o mercado de bolo em pó fez nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês conhecem
bolo
a história.
Em pó?
Conhece essa história, não. Lá nos anos 50.
Não.
Né?
Não.
Que
bolo em pó não conheço também.
Não, então, você tem o... Não sei se é bolo em pó, enfim. Mas eles tinham criado um produto lá na década de 50, enfim, não sei quando é que foi. Que era, né, o auge do capitalismo ali, depois da Segunda Guerra, que eles estavam fazendo bolo que, tipo assim, você precisava botar água, colocar no forno e o negócio virava bolo, tá ligado? Era uma substância lá que fazia isso. Só que aí as donas de casa, na época, né, elas não gostavam de comprar esse produto simplesmente porque elas se sentiam inúteis com esse produto. É uma coisa que elas não se sentiam como se elas estivessem cozinhando. E aí eles mudaram a fórmula justamente para poder exigir a adição de um ovo, né, na mistura, para que o bolo pudesse realmente existir, tá ligado? E pudesse ser feito. É, então, ou seja, ele tinha um produto melhor, mas teve que deixar ele um pouco pior por causa de um efeito psicológico que ele teve que dar na pessoa, né? Pra poder ela sentir como se estivesse fazendo alguma coisa naquela substância. Teve outro caso também, que foi com a pasta de dente, né? Tipo, o fato de se ter espuma é totalmente desnecessário no sentido de limpeza. Tipo, você pode simplesmente, tipo, mesmo que a sua pasta de dente não faça espuma, ela vai limpar. A espuma é só para poder dar a impressão de limpeza para a pessoa. E a refrescância também, né? É outro elemento psicológico. O que a gente tá fazendo aí com esse produto, para mim, é uma coisa similar. Você tá...
Você falou esse negócio da escova. Eu tava vendo sobre... Já ouvi falar sobre aquele negócio do carvão. É que o povo usa aquele carvão ativado para escovar os dentes.
Sim, não pode de jeito nenhum usar aquilo.
Sim,
não,
sim.
Mas veja como o mercado funciona. Aquilo ali rolou, acho que um ano retrasado, ano passado, bem ativamente, né? Tipo aqueles produtos virtuais, né? De entrega, de entrega rápida, de revenda rápida, que nego fica fazendo página, landing page para vender, etc e tal. E rolou muita
marca que a gente não pode citar.
Rolou muita marca, assim, dessas que seriam menores, que ninguém conhecia. Só que as marcas, tipo, grandes que a gente conhece, eu não via esse tipo de produto lá. E rolava aquela desconfiança. Eu sempre tinha desconfiança, aquela caralho. Aí você via, tipo, influenciadores, uns grandes, né? Uns menores, assim, fazendo propaganda daquilo, dizendo, não, se você usar, eu usei 1-2 meses e meu dente ficou branco e tal. Eu falei, caralho. Mas tenho, assim, mas conforme o tempo foi passando, muita gente foi usando, muita gente viu que não podia. A notícia, a má informação hoje é uma parada muito... foda, né? E aí, mas isso acabou virando um ponto de desse tipo, um ponto de influenciar a pessoa, né? Um ponto de estratégia para um viés. E aí, o que foi que eu vi? No final do ano passado, início desse ano, a Colgate começou a lançar algumas. Você viu isso?
Não. Sim.
Tanto a Colgate como a Nivea, eles começaram a lançar pasta, um monte de coisa. Pasta de dente, fazendo propaganda do carvão ativado. Do carvão ativado.
Caraca.
Do desodorante também e tal. E muito do que eu tava vendo sobre isso, eu não sei se foi um meteoro que eu assisti, acho que foi, não lembro. Eu tava vendo que muito disso é só essa parte psicológica, tá ligado? É só pra entregar que o carvão ativado, ele é uma parada natural que limpa e ele não entrega. Por exemplo, essa parte que você falou da espuma, eu comprei ela. Essa Colgate, ela não faz tanta espuma como as outras, tá ligado? Mas meio que não faz diferença nenhuma, tá ligado?
Mas nesse caso, o carvão não faz diferença. Ele faz diferença, mas é porque ele detona o esmalte do seu dente. Por isso que os dentistas não aconselham a usar, porque ele destrói. E o esmalte é uma coisa que não volta. Então, tipo, a Colgate e essas marcas grandes que fazem isso, tipo assim, foda, velho, porque é um total desserviço. Não é um placebo que tá te enganando. Ele realmente vai causar um efeitozinho ali, mas é porque tá destruindo o seu dente.
Mas, tipo, até onde a gente sabe, se não é um placebo. Eu não li, eu vou até ler depois, eu vou até ler ali o rótulo. Muito provavelmente eles vendem isso como, tipo assim, é o carvão ativado do jeito que a galera vendia, 99% prejudica o esmalte. Mas a gente usa 0,05, que a gente pesquisou, de 5
sim.
a cada 10.
Sim, pô, sim. 9 a cada 10 dentistas.
Né? Falaram que 0,5% é muito efetivo e mesmo assim tá, eles aplicaram, tá ligado?
Sim.
De qualquer forma, é como eu acho que a propaganda em cima disso aí é o que torna a parada muito mais útil.
Exato.
Por exemplo, uma caixa de guarda-chuva na porta de sua casa, um design bem bonito e um visor, porque hoje tu tem que ter tela, uma
sim,
telazinha que informa, uma parada sonora,
um touch, tem que ser touch,
dois blocos embaixo, porque a gente vai gastar mais dinheiro, porque a gente já comprou a tela, aí você dois blocos de cimento embaixo ou concreto pra dizer que ela é pesada, ela é robusta porque ela tem um motor, uma mecânica muito foda dentro dela, mas na verdade é só aqueles motorzinhos de carro que toda vez que você bota lá, o visor passa um sinal, como é que chama aquele, esqueci o nome que os caras usam, tipo pra robótica mais simples, mais barata, esqueci o nome daquela porra, não, Arduino, pronto, usar um Arduino que usasse algum tipo de sensor com esse visor, passasse informação
pro motorzinho. Poderia ser só o peso da compra que apertasse o botãozinho.
Aí, boa ideia.
Porra, boa ideia.
Que é um sensor, mas não é um sensor de peso, né?
É mais barato,
mas
eu acho.
Ninguém sabe que é um botão. Ninguém sabe que é um botão. A gente só tá querendo gastar menos. Quem já gastou muito dinheiro com a tela, com o monitorzinho.
Sim.
E outra parada foda também, pra vender reação, seria essa parte do aviso sonoro, você poder editar, tem um aplicativo que você pode botar a música que você quer. Aí a gente já tá entrando em estilo de vida.
Uhum.
Aí, tipo, sim, na porta da sua casa vai tocar, cada vez que você chegar a uma compra, um tipo de música que já lhe entrega qual é o seu perfil. Por exemplo, se você é roqueiro, toda vez que chegar a compra, vai tocar um Metallica lá, tá ligado? A gente já entrega estilo de vida pra pessoa, tá ligado?
Massa, interessante. É, eu acho que, tá, como eu falei, a gente não tá no negócio de limpeza de compra, a gente tá no negócio de efeito psicológico, né? Se a gente simplesmente jogar um cheirinho nas compras, já resolve o problema, tá ligado? As pessoas já vão achar que as compras são limpas. Elas vão limpar, porque assim, veja, as pessoas vão limpar as compras de qualquer jeito, tá ligado? Eu duvido que elas não limpem. Mas a gente dá um gás, né? A mais aí.
Mas aí a gente precisa se preocupar também com o pós-marketing disso aí. Por exemplo, muitas pessoas podem ficar prejudicadas. Caralho, que disserviço da porra. A galera
porque...
morre em casa.
Não.
Tem que ser mais controlada. O produto não pode
sair. Eu acho que a gente precisa pensar em outro produto.
Exato.
Não. A gente pode seguir com esse produto, só que tem que ser mais controlado. O negócio não é não entregar a parada. É entregar de uma forma um pouco mais criativa e que não necessariamente precisa ser tão padrão. Por exemplo... O que é que ele tem que fazer? Ele tem que limpar as compras. Beleza, ele vai limpar as compras. A gente vai botar alguma coisa lá que vai funcionar para limpar as compras. Só que a gente vai vender muito mais do que o cara precisa. Por exemplo, agregar a gente valor. Tá vendendo para ele uma caixa que limpa as compras. Beleza, mas aí tem musiquinha. E aí ele tem um aplicativo que ele pode baixar no celular e editar a musiquinha, sacou? Uhum. Aí a gente já entrega. Ele pode mudar a roupinha da caixa. Ele pode assinar um pack mensal de $10 que ele pode ficar mudando a roupinha da caixa. Aí a gente já começa a entregar outra coisa. Mas a segurança já tá garantida. A caixa limpa as compras. Esse é o ponto principal.
Entendi.
Mas ela limpa de verdade?
Limpa de verdade.
Então não é um produto inútil?
Não, é um produto inútil porque ele vai pagar $1,000. Essa caixa, vamos dizer que ela custa 100. Ele vai pagar 1,000 porque a gente tá embutindo a ele duas coisas. Visual... que ele vai ter, e estilo, e uma coisa agregada ao estilo de vida, sabe?
Sim.
A gente tá entregando som, a gente tá entregando outra coisa de qualidade. Se ele quiser, ele pode comprar as caixas fake que vende na China, mas a gente não garante nada, né? A nossa marca é consolidada e a gente...
Feita na China também, provavelmente.
Sim.
É, então, eu acho que a gente tá entregando um bom produto e colocando mais frufru nele pra poder ele ser... ficar mais caro, tá ligado? Mas ainda, eu não sei se entra no conceito de um produto inútil. Tá ligado?
Eu também acho que não é, porque assim, se limpar, pra mim já é útil.
Exato. Eu acho que, tipo assim, se a gente pensasse em alguma coisa, como por exemplo, eu tava refletindo aqui. Os feirantes, né? A galera de feira, assim, que você tem lá fruta, verdura, carne, tudo exposto a céu aberto, né? Isso aí é uma parada que aí, como é que fica isso daí, né? Porque as pessoas vêm, elas andam. Elas tocam nas comidas, elas, aquele velho, né, aquele famoso velho que bota a mão na farinha, bota na boca assim pra experimentar, né?
Bota no pau.
Bota no pau, bota onde quer que seja aquela mão, você já não sabe de onde vem aquela mão ali.
Lava no esgoto.
Porra. E se a gente criasse uma mão pra você tocar em coisas da feira? Tá ligado? Tipo, você cria uma mão... que é descartável, tá? E aí você pode usar essa mão pra tocar nas coisas da feira. Por que que seria um produto inútil?
Isso é bom.
Mas por que ele seria inútil? Porque, porra, puta que pariu, você tá fazendo... Você não precisa tocar na porra da comida, tá ligado, velho? O cara pode simplesmente colocar um negócio no pratinho e te fazer com que você experimente. Só que o cara não quer colocar isso. O cara, instintivamente, ele vai botar a mão na porra da comida. Vai botar a mão na carne, vai sentir a maçã, vai sentir a laranja, tá ligado? Você vê isso no supermercado, as pessoas fazendo isso, né? Pronto, a gente vai fazer...
E na feira não funciona assim, né? Não é tipo um negócio pra degustar a maçã, degustar a banana.
Pois é. Não, pois é, então. A gente tem que criar uma parada onde o cara possa tocar. O cara quer tocar na comida. O brasileiro é assim, cara. Quer tocar na porra da comida, a comida fica lá ao ar livre. A gente tem que encontrar uma forma de o cara poder tocar sem ter problema, né? Então,
eu ia gostar. Ia gostar dessa mão. Porque eu sou muito controlada no mercadinho e fico tocando em tudo o tempo todo, realmente.
Então, tá vendo?
Substitui a luva. Pode substituir a luva. E pode ser assim. Não necessariamente ela precisa ser tão descartável. Porque vamos dizer assim, você usa a luva incomoda, a luva esquenta. A luva você tem que usar uma vez e jogar fora. A gente pode fazer uma mão com que você pode só higienizar os dedos ou trocar os dedos, alguma coisa assim, sabe?
É uma boa. E aí eu já pensei em outra ideia aqui. Você tava falando desse negócio de não tocar, né? É, sim. Já tô jogando aqui outras ideias também. A galera, quando vai espirrar, por exemplo, tá ligado? O cara, gera muita gente, né? Eu fazia isso também, depois que eu aprendi a não fazer mais isso, que é espirrar na mão, né? O cara espirra na mão, tchá, e mete a mão na calça, e já toca no mouse, e toca em você, e etc, né? E se a gente criasse espirrador, como é que ele funciona? Ele é um produto que ele fica preso no seu pescoço, como se fosse um colar, tá ligado? E aí, quando você tá pra espirrar, ele tem um sensorzinho que ele percebe aqui na sua garganta. Na hora que ele vai espirrar, ele mete um negócio na sua cara, tá ligado? Tipo, como se fosse um protetor, sabe? Uma máscara, assim, na hora, pá! E aí protege o espirro.
Isso de sua é cara toda.
É, não, aí ele tem... É, não sei como é que funciona isso aí, porque... Pronto. E outra coisa, esse produto ainda, você pode... É, aí, crânio falando de estilo de vida, você pode personalizar ele para o seu estilo, porque na hora que espirrar, tem gente que espirra baixo, tem gente que não sai som e tem gente que faz aquele... Que crânio faz isso?
É verdade, hein?
Então, tipo, na hora que o negócio viesse pra cara dele, que fosse segurar o espirro, tá ligado? Aí ele podia sair, tipo, sons diferentes, sabe? Darth Vader, cara... Tá ligado?
Porra, isso aí é bom, isso aí é bom.
Isso é massa, é massa, gostei.
Podia sair alguma outra coisa.
E a gente pode botar uma tecnologia nele, tá ligado o aerosol de desodorante? A gente pode usar a situação reversa do aerosol. Em vez dele... Que aerosol é um negócio pequenininho, né? Tipo, como os caras botam... Aquela engenharia como os caras botam dentro do desodorante é um negócio bem pequeno. A gente pode usar um esqueminha desse, que seja o reverso. Em vez dele espirrar alguma coisa, ele sugar alguma coisa, tá ligado? Ele abre essa parada aí e ele suga. E pode ser um negócio descartável. Que ele pode abrir, sugar e aí ele já cai pra, tipo, você descartar.
Mas peraí, o cara vai espirrar e aí vai sugar alguma coisa? Como é que funciona isso?
Quando ele espirrar, do jeito que você falou, tipo, pra não pegar na cara dele, ele puxa, entendeu? Pra, tipo, não bater e voar.
Ah, sim, entendi. Dele. O negócio, tipo, é, pronto, então, é exatamente isso que eu tava pensando. Porque se vocês, por exemplo, aqueles negócios que mergulhador usa pra respirar, que ele bota na boca, tá ligado? Aquilo dali é massa. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer mergulho. Mas aquilo ali é tipo assim, porra, você respira mesmo aquela porra ali, e o cara fala, você pode espirrar, você pode fazer o que você quiser, segurando aquele negócio ali, ele tá preparado pra isso, tá ligado? Então a tecnologia seria o mesmo, seria o mergulhador em terra firme, sabe?
É snorkel que chama aquilo? É snorkel.
Eu acho que é snorkel, eu acho que é, não sei.
Snorkel do espirro.
Pronto. Ou chama só de snorkel.
Como é espirro em inglês? Tem isso, existe.
Cara, eles falam achu. Achu. I'm. Deixa eu pensar aqui. Espirra em inglês. Sneeze.
Sneeze.
É, sneeze holder, alguma coisa assim, tá ligado?
Espirrador. Mas... é mais legal.
O espirrador. Espirrar. Aqui não espirrador. Faz sentido ou faz sentido? Espirrador.
Faz.
Porque parece que é uma coisa que está espirrando.
Você vai espirrar nele.
É, então espirrador, é verdade. Pronto, aí o que acontece? Esse negócio aí tem que ser lavado, né? Aí pra lavar ele tem que botar na caixinha que fica na entrada da porta, né? pra fazer o barulhinho. E aí pronto, tá tudo resolvido.
A caixinha ela pode ser usada pra vários produtos, né?
Pode, com certeza. Você pode jogar lá sua sandália, você pode jogar compra, você pode jogar, sei lá, seu gato lá dentro, tá ligado? E aí ele funciona.
Outra coisa. Vamos agregar mais valor agora a esses produtos, por exemplo. Uma coisa que eu pensei pra caixa é que todo mundo, hoje, né, com essa situação da pandemia, do Covid, muita gente deixa a sandália na porta, que é uma das maneiras de se prevenir contra isso.
Sim.
Mas, por exemplo, no condomínio da minha mãe não pode deixar na porta. Então essa caixa, ela tem um design bonito, porque não pode deixar na porta aqui no condomínio, por questão de estética. Então a gente já resolveu aonde a pessoa guarda a sandália. E a gente já traz uma dinâmica aqui, tipo, o Daniel conhece muito esse caminho também, dos orientais que não entram dentro de casa com a sandália, né? Por causa daquela parada do... Eu não sei direito, vocês podem explicar mais. Mas acho que é por causa de mal... Como se eu estivesse trazendo coisa ruim de fora e tal. Rapaz, a gente já entrega agora o valor disso aí.
Pode até ter começado assim, mas eu acho que é por conta de sujeira mesmo, viu? Eles são...
É, hoje em dia eu acho que é mais difícil mesmo. É. Organização.
Mas pronto, aí a gente já entrega essa parada espiritual. Você vem com muita coisa nos seus pés, uma carga muito negativa do lado de fora. Exato. Aí você deixa na porta e já não entrega.
Perfeito. Eu gosto, eu acho que tem que obrigar o cara a usar o produto, tá ligado? Tipo, se a gente criar. Tem que ser inútil o produto, né? Então, se a gente criasse um batente portátil, tá ligado? Tipo assim, o cara bota na casa dele pra o cara que estiver entrando automaticamente, pronto. Olha aí, você troca aquela parte inferior da sua. Aquela parte do piso de sua casa ali. Tem a porta, aí tem o piso logo na frente da porta, né? Você muda aquilo dali por uma tecnologia que elas são batentes. São tipo assim, são cinco barrinhas de ferro que elas ficam subindo aleatoriamente, tá ligado? Em momentos diferentes. E aí quando a pessoa abre a porta, aí na hora que ela dá o primeiro passo, aí um batente pega ela pra poder ela lembrar de tirar a chinela dentro de casa. Eu acho que funciona.
Bem no susto mesmo, né? Você chega na liga, leva o grito.
Pra o cara bater o dedinho e ficar gritando no chão, tá ligado?
Porra, e aí a pessoa pode gravar. E aí, sim, a pessoa pode gravar estilo secretária eletrônica. Pronto. Ela pode gravar mensagem, bota assim, o cara bate e fala, ô, filho da puta!
É bem isso, cara. Tô roubado! Tira a sandália! Fica aí! É bem isso, velho.
É. Podia ter uma versão premium ainda quando o chinelo ficasse virado ao contrário. Que aí gritava dizendo que ia matar a mãe.
Ou versão premium que você pode... É mesmo. Você pode contratar pessoas famosas pra poder gritar com você. Ei, acho que ia vender que nem água, viu?
Caralho, isso daí.
Ia vender
é
que
bom.
Nem água, porra.
Eu, como e, é? Botava Stallone na porta.
Era botar gritando com ele. Caralho, muito bom.
Botava... Pronto, não tem aquela vertente de carpete, não sei como é que chama. Acho que é carpete que bota na porta, é que tem. Tipo, os Dick, assim, os caras botam muito do Senhor dos Anéis.
De Gandalf.
Que é Gook. Carpete Dick. Eu não sei se é carpete o nome, não. É Carpaccio.
Ah, que bota
o
Chanel de pés, essas coisas assim, né?
É Carpaccio que chama, eu acho. Não,
carpete, não.
Sei
não é tapete de entrada, né?
Okay. É Carpaccio. De entrada é Carpaccio.
Carpaccio, isso. Carpaccio. Pronto, aí.
Que é meio grosso, né? Grosseiro o negócio aí.
Pronto, aí substitui essa ideia, substitui o Carpaccio. Pronto. A pessoa não precisa do Carpaccio. E a gente tem que criar visual em cima disso também.
Pronto. Subido. Agora a gente tá muito dentro do tópico do Corona. Né? Teve uma parada que é uma ideia que eu passo pra um brother ainda, que tem um apartamento muito maneiro. Que ele fez o apartamento dele todo nerd na pegada dele, né? Ele queria colocar lá e tudo mais. Mas eu tenho uma ideia que eu dou pra ele, que era o seguinte. Que quando você entrasse dentro da casa dele... Qualquer pessoa que entrasse tocava aquela música dos Vingadores, tá ligado? Cara, e você poderia fazer isso pra todos os seus amigos, tá ligado? Você cadastrava a ID dos seus amigos, sei lá, na porta de entrada, o cara botava o dedo lá pra poder entrar, né? E aí, na hora que ele entrasse, aí tocava a música de entrada do cara, pô. Tá ligado? Porra, você imagina você chegando numa festa na casa lá do cara... Tá ligado? Na hora que você chega, toca a sua música de entrada personalizada. Primeiro, você tem uma música de entrada personalizada na casa do cara, então você é um cara que é amigo próximo do dono do apartamento, tá ligado? E a música que você escolher fala muito sobre você. Então é um produto que fala sobre a sua personalidade, a forma como você... Aquela coisa, as pessoas julgam o livro pela capa, tá ligado? Então você faz um produto desses justamente para você dar a melhor primeira impressão para as pessoas que estão ali dentro e para as pessoas saberem quem chegou também, saber que não é um ladrão, né?
Isso aí. Daí é escalonável da seguinte forma que eu pensei. Isso não é um produto físico. Isso daí é um algoritmo, um API que a gente vai vender para Intelbras, que a Intelbras tem aquelas fechaduras, né, de dedinho, sim, de digital.
Sim.
A gente vai vender isso aí, que vai ser integrado nas campanhas da pessoa também. A gente já vende isso também para quem fabrica campanha. Eu esqueci o nome da marca. A gente já vende isso. Tipo, isso já são campanhas. Tudo que tiver eletrônico, que for de porta de entrada da pessoa, a gente já vende, tipo, aplicativo. Aí pronto. Aí o que a gente vai entregar é isso. O que a gente vai entregar é um aplicativo, que a pessoa vai baixar, vai integrar com... Aí tem um API que a gente integra com a Intelbras e com os outros.
Uhum.
E aí rola isso aí. Pronto.
Pronto.
Já é escalonável porque não é nada físico.
E aí depois a gente pode criar também uma versão premium aí. Não sei se é uma versão premium, mas tipo assim, você pode escolher um modelo. O dono da casa que... O dono da casa assina esse modelo premium pra, ao invés dele simplesmente personalizar a música, botar lá a música que o cara quer, a música é escolhida por ele de acordo com o humor do cara no dia. Diga aí. O cara chegou lá com vontade de matar todo mundo, tá ligado? Aí toca, sei lá, Jogos Mortais, tá ligado? Dun, dun,
dun. Dun, 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 não deixa nem ele entrar, né? Dun,
dun, dun. É, você já vai chegar sabendo como tá o humor do cara, tá ligado? Você já sabe como lidar com o cara. E o cara também já vai se ligar porque a música vai tocar. Então ele fala, porra, eu não tô bem. As pessoas já vão me tratar pior. É melhor do que... É mais democrático um negócio desse do que um sistema de segurança que nem o da China lá, que fica seguindo as pessoas pra saber como é que elas estão. Aí, tá vendo?
Pronto. Se a gente... A gente já não tem mais privacidade, tem uns 50 anos. Pronto. Agora tá mais bizarro e vai ficar cada vez mais ainda. Então,
melhor
a gente pode levar esse produto aí. É. A gente pode levar esse produto aí pra escola, para os outros lugares, por exemplo. Cada um na escola tem uma digital, uma escola que seja. A galera já entra com digital, que meio que bate um ponto. E a gente já pode embutir isso na escola. A gente já vende para instituições também.
Perfeito. Dá pra crescer o produto, viu? Também aí, em vez de ser só a entrada da casa, a gente pode criar olha aí a ideia. A gente pode criar um serviço por assinatura de música que ela adapta as músicas que vão tocar de acordo com vários dados referentes a você. Então, por exemplo, o Google hoje, ele já identifica... se você olhar no seu Google Maps lá e colocar o seu número de telefone, ele vai te dizer as suas rotas, tá ligado? Que você faz durante o dia. Ele já consegue identificar o horário que você sai de casa pra ir trabalhar, onde é o seu trabalho, quanto tempo você leva pra se deslocar nesses lugares, tá ligado? E aí a gente poderia criar um algoritmo que, tipo, seria como um Spotify, só que você não escolheria a sua música. A música é escolhida por você de acordo com todos esses dados. Se você estiver indo pro trabalho, vai tocar músicas de ir pro trabalho. Se você estiver, sei lá, num bar à noite, tá ligado? Vai tocar aquela música daquele bar, se você quiser ouvir lá por si só. Ou até mesmo botar no próprio bar em si pra tocar pra todo mundo. Esse produto é bacana, velho. Eu acho que eu usaria essa parada aí só pra ver qual... Conhecer o canal, diga aí.
Achei um slogan agora. Não ouça a música, deixe a música te ouvir.
Eita, caralho.
Eita, essa foi mata.
Esse aí tá bom. O meu número é tanto, 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 tanto. Por favor, investidores, vamos conversar. Isso aí dá pra gente criar ou não? Dá não. Talvez dê. Talvez dê. Talvez dê. Vamos ver aí algumas notícias novas aí que venham acontecer aí com a gente, né? Se a gente for trabalhar com algumas tecnologias aí do mercado, talvez a gente até consiga desenvolver algo do tipo. Camis, termine o programa aí, já que você foi a nossa pessoa que começou
então,
hoje.
Então, esse foi o Talkinho, episódio 3, criando um produto inútil, talvez não tão inútil assim. Vocês querem falar alguma mensagem de despedida?
Eu tenho. Vocês comprariam algum desses produtos que a gente falou aqui? Se sim, deixa aí nos comentários, que aí a gente pode considerar se a gente pode fazer esse produto ou não.
Ou então, melhor, se vocês não comprarem, vocês investiriam em algum desses
melhor
produtos?
Ainda essa pergunta. Essa pergunta eu acho muito mais pertinente do que a gente fazer sem dinheiro.
É verdade.
Então é isso, chamando todos os investidores.
Beleza.
E é isso.
Valeu.
Até a próxima semana.
Valeu, galera.
Falou.
Falou.